Parashat esta semana, Parashat Dvarim. Interessante, até comentei aqui no domingo, quando nós estudamos a Parashat esta semana, que a Parashat, que é o Chumash Bereshit, o primeiro Chumash, tem uma extensão de aproximadamente 2.200 anos, mais ou menos. 2.200 e poucos anos. Desde Adam Arishon até o povo está no Egito escravizado. São 2.200 anos. Depois, Chumash Shmot, Vayikra e Bamidbar passam 200 anos, mais ou menos. Chumash Devarim se passa durante 37 dias. Ele começa um mês e uma semana antes do Moshe falecer e termina com o falecimento do Moshe. Ou seja, é um Chumash interessante essa diferença. O primeiro Chumash leva 2.200 anos, o último leva apenas 37 dias. E aqui o Moshe começa a chamar a atenção do povo, está chegando perto de falecer, e antes dele abandonar o povo, largar o povo, ele volta e relembra tudo o que eles passaram durante todo o tempo que eles estavam no deserto. Então a Parashá começa, ele dá algumas dicas e várias coisas, e depois ele começa a elaborar cada uma delas. Ele fala como que eles saíram do Monte Sinai, conta como eles montaram o sistema judiciário, depois ele continua falando como que eles chegaram já próximos da entrada de Israel, e a famosa história dos Meraglim, dos espiões, como eles pediram para mandar espiões, queriam ver como foi a terra, e ali eles pisaram na bola, acabaram tendo que ficar lá durante 40 anos, passeando pelo deserto, até que morresse toda aquela geração. Conta também daquela turma que, mesmo assim, mesmo ao momento que Deus falou, bom, agora fizeram errado, não deveriam ter falado mal da terra, não deveriam ter desconfiado, agora vão ficar no deserto. Aí teve uma turma que falou, não, por que vão ficar no deserto? Vamos embora, não é para ir para Israel, vamos lá. E eles tentaram ir, e o Moshe relembra como eles foram todos mortos. Depois o Moshe começa a contar por todos os povos por onde eles passaram, por Seir, por Moab, como Deus falou para não mexer com eles, não faça nada de mal para eles, mas eventualmente vocês podem até assustar eles. O Seir está escrito que eles podem assustar eventualmente, quer dizer, passar armados para ninguém vir criar encrenca com eles. E depois, o Moshe conta como quando eles chegaram perto do reinado de Sihon e de Og, Deus falou, esse reinado aqui vai ser seu, vai, guerreia, conquista. Mas o Moshe falou, não, peraí, como vão conquistar direto? Vamos tentar primeiro com paz. Vamos tentar, não custa nada tentar. Apesar que Deus falou que vai ter que conquistar, mas vamos tentar na paz. E ele então pediu, Divrei Shalom Lemor, mandou palavras de paz, dizendo, deixa por favor nós passarmos pelo seu território para entrar em Israel. Só, nós vamos andar na estrada, vamos comprar de vocês comida e bebida para girar a economia no seu país, só vão ter lucro. Deixa só que nós passemos pelo meio do seu país. E Sihon, a resposta do Sihon, uma resposta típica, ele saiu com armas para guerrear contra o nosso povo. E assim, acabaram conquistando toda aquela terra. E depois a Torá conta ainda, o Moshe conta para o povo, o que aconteceu logo em seguida, com outro reinado, o reinado de Og, rei de Bashan, como ele também veio para a guerra contra os Yehudim. E assim eles também conquistaram aquele pedaço. E termina Parashá contando como esses pedaços de terra foram dados para Reuven e Gad, conforme o pedido deles por Moshe na Parashá da semana passada. Interessante, às vezes nós nos perguntamos, será que aquilo que nós vivemos no dia a dia é algo novo? Algo que nunca aconteceu? Será que antigamente o mundo não era diferente? E quando nós olhamos nossa Parashá, principalmente, nós vemos que o mundo é mundo desde que o mundo é mundo. E nunca mudou. Na verdade, podemos ir até mais longe, daria para analisar talvez até mais a fundo. No Egito havia três tipos de pessoa. Afinal, você pode se perguntar. Imagina só, um povo, 10 milhões de pessoas aproximadamente, estavam escravizadas no Egito. Cadê a ONU? Cadê os direitos humanos? Ninguém veio falar nada. 10 milhões de pessoas, não são 5. 10 milhões! Ninguém faz nada para tirar eles de lá? Ninguém veio reclamar como que vocês estão escravizando um povo inteiro? Todo mundo em silêncio. E, na verdade, haviam três tipos de pessoas. E o Midrash conta até lá em Shemot, como tinha três pessoas no palácio do faraó. Um deles foi contra. Um deles falou, como vocês vão fazer isso? Como vocês vão matar os meninos deles? Como vocês vão fazer isso? Esse sujeito foi expulso do país. E ele teve um mérito muito grande no futuro. Virou o sogro do Moshe. Yitro contra o Midrash, que ele batalhou contra. Ele falava para o faraó, como você vai matar essas crianças que eles fizeram para você? Havia um segundo tipo de pessoa. Sujeito que, vamos lá, mata todo mundo, vamos acabar com esse povo. Um sujeito que foi uma pedrinha no sapato depois que o povo saiu do Egito também. Mas o final dele foi uma espada. Bilam. Há 3 semanas atrás, na Parashá, a Torá contou como numa batalha, eles mataram ele com uma espada. Ele lá no Egito, estava o tempo todo no ouvido do faraó falando, legal, vai em frente. Piora a situação para eles. E havia um terceiro tipo de pessoa. Um sujeito que ficava só assistindo, não falava nem pró nem contra. Assistia. Tá bom, deixa assim. Como está, vai ficar. Esse sujeito sofreu o resto da vida dele por causa disso. E o nome dele era Iov, Jó. E assim, durante todas as gerações, nós encontramos esses três tipos de pessoa. Pouquíssimos que protegem o nosso povo. Pouquíssimos que batalham de fato e enxergam a verdade, enxergam o que está se passando. Tem aquele que o tempo todo estão contra, matando. E tem aquele terceiro tipo, que é dos que ficam só assistindo. Eu não estou fazendo nada, deixa lá. Estão morrendo, não tem problema, deixa. Eu vou mexer, eu vou me meter, eu vou falar, eu não vou falar nada, deixa acontecer. Nós encontramos também isso com Shimon e Levi. A famosa história quando Shem e Hamor raptaram a filha do Yaakov, Adiná, na cidade de Shem. E como os irmãos dela, os filhos de Yaakov, ficaram muito bravos com tudo o que aconteceu. E eles decidiram que eles vão matar todo mundo. O que eles fizeram? Falaram para eles, olha, vocês querem se juntar a nós? Não tem problema. Mas vocês têm que fazer Brit Milá. Se vocês fizerem Brit Milá, não tem problema. Podemos viver em paz. Eles fizeram Brit Milá e Shimon e Levi atacaram eles e mataram eles. Pergunta o Rabi Natanai de Shit. Por que precisava disso? Shimon e Levi eram tão fortes. Não precisava mandar eles fazer Brit. Mata eles de uma vez. Mas ele diz algo muito profundo e algo que nós vemos dia após dia. Então, Shimon e Levi sabiam que eles forem matar esses sujeitos que aprontaram com a Diná. Enquanto estavam fazendo o que estavam fazendo com a Diná, nenhum direitos humanos estava lá protegendo ela. Mas na hora que matarem eles, vão aparecer todos eles para reclamar. Vai vir a ONU reclamar o que está acontecendo aqui. Shimon e Levi se preveniram. Eles falaram, tem uma coisa que vai fazer com que ninguém olhe para o que está acontecendo aqui. Simples. Façam um Brit Milá. Os outros povos vão achar que eles já são judeus. E quando são judeus, ninguém está nem aí. Pode matar, pode fazer o que quiser. E lá Shimon e Levi mataram todo mundo e não apareceu ninguém para reclamar. Foi tudo numa beleza, numa tranquilidade. Acabou, foram embora, se vingaram do que aconteceu e acabou. E assim em todas e todas as gerações. Enquanto matam Yehudim, enquanto fazem o que fazem com os Yehudim, ninguém fala nada. Está tudo muito bom, só vamos assistir. Mas no momento que começam a finalmente se vingar, começa a tentar destruir quem está tentando nos destruir. Aí está todo mundo acordando. Oh, o que estão fazendo aqui? E até agora onde vocês estavam? E às vezes nós nos perguntamos, será que esse tipo de pessoa é uma pessoa se explodir para matar o outro? Como pode ser uma coisa dessa? Paraxá da nossa semana. Paraxá conta como o povo participou dos espiões. E Hashem falou, agora que vocês fizeram isso, meia volta, vão ficar no deserto 38 anos, não podem entrar em Israel. E teve uma turma que falou, não, por quê? Vamos lá. Afinal, não é para ir para Israel? Vamos para Israel. Se levantaram. E o Moshe aqui fala, eu avisei vocês, Deus não está com vocês. Mas eles foram. O que aconteceu? Conta a Torá, Vayirdefu etchem kasher ta'atena ha-devorim. Saiu um povo de Emori, na verdade era Amalequim, saíram de lá da montanha, vieram batalhar contra o povo, e diz o Pasuk, sabe como? Eles perseguiram vocês como fazem as abelhas. E acabaram com todo mundo. Diz o Rav Soloveitchik, sabe o que é perseguir como uma abelha? Perseguir como uma abelha é, quando a abelha vai, pica um ser humano, mas ela sabe que ela vai morrer, mas ela pica. O importante é prejudicar o outro, o importante é matar o outro. Não interessa que ele vai morrer. Essa era a forma que esses Emorim, Amalequim, desceram da montanha para batalhar. Eles sabiam que eles vão morrer. Mas não interessa. Nós vamos matar os judeus, isso que interessa. Vamos morrer, não tem problema, vamos morrer, não tem problema. Nós somos abelhas. Vamos picar e vamos morrer. E aí vem a pergunta, e o que se faz? E a própria Parashá está nos contando aqui, o que aconteceu aqui? Por que mataram eles? Estavam indo para entrar em Israel, o que aconteceu? E a Torá logo antes conta, que é Inene Bekir Behem, Deus falou, não estou com vocês. Por que Deus não estava com eles? Porque algum tempo antes, logo antes, eles reclamaram. Eles falaram, nós vamos entrar nessa terra? Não vamos conseguir batalhar. Mas espera aí, quem te tirou do Egito? Quem te deu man? Quem te deu slav? Quem te deu água? Quem te colocou as nuvens para proteger? Esqueceram de repente que tem alguém protegendo vocês? Esquecendo de repente que tem alguém que está lutando por vocês o tempo todo, senão vocês não sairiam do Egito. Se estavam lá escravizados há um século e pouco, não iam sair nunca. De repente esqueceram. Deus falou, vocês esqueceram de mim, eu também esqueci vocês. Também não estou entre vocês agora. E não adianta querer ir para lá. Não vai dar certo. E por incrível que pareça, essa é a aftará dessa semana. Na aftará nessa semana, chamada Aftarat Hazon, eu gostaria de ler para vocês um trechinho do início dessa aftará. Uma aftará muito forte, muito pesada. E é de propósito, ela vem logo antes de Tisha B'Av. O Shabbat que antecede Tisha B'Av se lê essa aftará. E a aftará fala o seguinte: ouçam, ó céus, e dá-me ouvido, ó terra. Pois o Senhor falou, eu criei e exaltei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono e o jumento a manjedoura de seu dono, mas Israel não conhece, meu povo não entende. Há nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, descendente de malfeitores, filhos que agem corruptamente. Eles abandonaram o Senhor. Eles desprezaram o santo de Israel. Eles viraram para trás. Como? Vocês ainda querem ser punidos, continuando a se rebelar? Toda a cabeça está doente e todo o coração dolorido. Da cabeça aos pés não há nada inteiro, somente ferimentos, contusões e chagas putrefatas. eles não tiveram curativos ou ataduras ou foram amaciados com óleo. A terra de vocês está desolada, suas cidades queimadas com fogo. Estranhos consumiram a terra de vocês na presença de vocês. Ela está desolada como revirada por estranhos. Esse é só o início da Aftará. Eu acho que essa Aftará é mais real e mais... Nós estamos enxergando do que isso é impossível. E por que tudo isso? A Aftará falou claramente, vocês esqueceram de mim. Esqueceram que é a Hashem que faz tudo. E é o mesmo que aconteceu na nossa Parashá. O povo esqueceu que Hashem estava com eles. E se não fosse Deus com eles, nada ia dar certo. Esqueceram? Vieram essas abelhas e mataram eles. E na verdade, nós fomos olhar hoje. Os Estados Unidos, antes de uma batalha, fazem um discurso completamente diferente do que nós estamos acostumados. Os Estados Unidos, antes de atacarem o Iraque, essa última vez, antes de capturar aquele Marchemont, o discurso foi, nós somos fracos. Isso o Bush falou. Nós não temos poder nenhum. Nós sabemos que tem alguém lá em cima que guia o mundo. Nós não sabemos qual o plano desse guiador. Mas uma coisa nós sabemos. Que nós temos confiança e fé nele. E que Hashem abençoe os Estados Unidos. Esse foi o discurso do presidente antes de atacar o Iraque. Será que nós falamos a mesma coisa? Ou será que nós achamos que nós vamos batalhar, nós vamos fazer assim e assim e assim? Será que é dessa forma que conseguimos vencer? Será que dessa forma nós conseguimos não ser aniquilados? O que nos levou durante todas as gerações passar por tudo que nós passamos. Desde o Egito, Haman, Hanukkah, Holocausto, tudo que nós passamos no nosso decorrer, na nossa vida, de existência do nosso povo. O que levou o nosso povo para frente foi a fé em Hashem. Além disso, nada leva para frente. Não, mas aquele país vai ajudar, aquele... Não existe, ninguém ajuda. Todo mundo só assiste. Se alguém vai te ajudar, é porque Hashem vai forçar essa pessoa a te ajudar. E, portanto, nós dependemos simplesmente de Hashem. E, de uma forma geral, a Parashá inteira dessa semana trata disso o tempo todo. Como eles venceram Sihon. O Moshe fala claramente, meus amigos, sabe quem era Sihon? Poderosíssimo. Conquistou alguns países que estavam debaixo dele. De repente chega um povinho, consegue conquistar as terras dele. Eles saíram para a guerra contra o nosso povo, de repente já conquistaram a terra. Como pode? A nossa existência depende disso. Da fé em Hashem. E nós temos a obrigação de espalhar isso entre todos os nossos irmãos. Se nós queremos ter finalmente uma salvação final para nós, nos livrarmos desses inimigos que são como abelha e de todos os outros tipos de inimigos, a única forma que nós temos é tendo confiança e fé em Hashem. Se Hashem iluminar a cabeça dos nossos soldados, aí sim nós vamos ter sucesso. Mas ao contrário, nada dá certo. A Parashá da nossa semana termina exatamente com essas palavras. E essa é a maior lição que nós temos essa semana e temos a grande obrigação de espalhar para todo mundo. Diz o último versículo da nossa Parashá, Lotiraum, não tenham medo, não temam, que Hashem Elokeichem Huamilcham Lachem, porque Deus, o vosso Deus, é que guerreia por vocês. E com certeza dessa forma, se nós vamos ter essa confiança em Hashem, com certeza ele jamais vai nos largar, assim como nunca ele permitiu isso. Com certeza nós vamos ter sucesso. Hashem vai ajudar, vai dar sucesso para os nossos soldados, vai dar sucesso para todos os feridos, uma pronta recuperação para eles, um consolo para aqueles que infelizmente perderam seus parentes, entes queridos, e que Hashem ajude que nós tenhamos a salvação final com a vinda de Mashiach muito, muito breve.